história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
STF reconhece direito de testemunhas de Jeová recusar transfusão.
Decisão não se aplica a fiéis menores de 18 anos.
Filhos deixam pai em residência de idosos rondonenses para passar alguns dias e desaparecem.
Ou seja, o senhor tem 7 filhos e nenhum demonstrou interesse de cuidar desse idoso.
Lacração das urnas da comarca rondonense acontece amanhã.
Inicia a partir das 9 horas na sede do Fórum Eleitoral.
Beer Wagen abre programação deste sábado da Outubro de Marechal Cândido Rondon.
Toda a população de Marechal Cândido Rondon e da região, tragam suas famílias, estão todos convidados para participar desse belíssimo evento do lançamento da Oktoberfest Marechal 2024.
Município rondonense sedia amanhã encontro de danças folclóricas.
Programação é organizada pela Associação dos Pomeranos.
Deputados protocolam 24 pedidos de esclarecimentos sobre pedágios.
Esclarecimentos são referentes aos contratos dos lotes 3 e 6 dos pedágios.
Outubro de Pato Bragado terá 2 noites com entrada livre.
Programação acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de outubro.
Prazo para produtores rurais enviarem declaração do ITR termina na segunda-feira.
Fica o nosso alerta aí para o produtor rural para que faça até dia 30, segunda-feira, a sua declaração do Imposto Territorial Rural.
Outros destaques desta edição. PRF de Guaíra divulga balanço das apreensões de cigarros. Veículo capota na rodovia Novo Sarandi, a Nova Santa Rosa.
Previsão do tempo.
Neste sábado, o tempo fica estável na maioria das regiões do Paraná, embora com mais nuvens no leste paranaense e com temperaturas apresentando elevação mais lenta nesse setor. Não se descarta também a possibilidade de garoa ocasional na Serra do Mar e nas praias. Nos demais setores do estado, o sol predomina e as temperaturas se elevam, com valores próximos ou pouco acima dos 30 graus Celsius, entre o oeste e noroeste e o norte pioneiro. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus. Umidade relativa do ar, 51%.
Uma colisão lateral entre um automóvel Cruze e um caminhão trator Scania foi registrado ontem à noite na PR-495, entre os municípios de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite, na região da indústria Ileia. Foi apurado que o automóvel Cruze, conduzido por um homem de 34 anos, trafegava pela rodovia sentido Pato e Entre Rios. Em determinado trecho, acabou batendo de forma lateral no caminhão Scania, que era conduzido por um homem de 66 anos e que tinha como passageiro um outro homem de 56. Após a colisão, a carreta tombou e espalhou a carga de grãos pela rodovia. As 3 vítimas, os 2 homens da carreta e o condutor do Cruze, sofreram ferimentos de leves a médios, foram socorridos por ambulâncias do próprio município de Pato Bragado e deram entrada no pronto atendimento. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual Posto de Marechal Cândido Rondon, que por horas controlou o tráfego de veículos, uma vez que os grãos ficaram espalhados na pista de rolamento. Um acidente do tipo capotamento foi registrado ontem na PR-589, rodovia entre Novo Sarandi Toledo a Nova Santa Rosa. O acidente aconteceu logo após uma curva, cerca de 500 metros do Parque Industrial de Nova Santa Rosa. Foi apurado que o condutor de um Fiat Uno seguia pela rodovia sentido a Nova Santa Rosa quando perdeu o controle da direção do carro. Capotou, parou dentro do pátio de uma propriedade rural da família Lorenzato. Apesar dos danos de grande monta no Fiat Uno, o condutor saiu ileso.
PRF de Guaíra divulga balanço das apreensões de cigarros.
A Polícia Rodoviária Federal realizou uma importante apreensão ontem na BR-163 no município de Guaíra. Durante uma operação de fiscalização por volta das 10 horas, foi abordado o veículo Scania G420 de cor branca e semi-reboques random com placas de Eldorado, Mato Grosso. O veículo era conduzido por morador de Pinhais, 45 anos. Ao realizar a vistoria da carga, os policiais encontraram aproximadamente 600 mil maços de cigarros de origem paraguaia escondidos sobre uma camada de farelo de soja. Diante da constatação de contrabando, a carreta e os cigarros foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra. O condutor foi encaminhado à Polícia Federal, que dará continuidade à investigação. Somente a Polícia Rodoviária Federal de Guaíra, neste ano de 2024, apreendeu mais de 11 milhões de maços de cigarros. Apreensões de anos anteriores. 2018, 8.098.270 maços. 2019, 23.640.900 maços. 2020, 31.313.370 maços. 2021, 16.827.600 maços. 2021, 16.827.600 maços. 2022, 16.842.688 maços. E 2023, 15.150.693 maços de cigarros. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Uma rondonense de 71 anos buscou auxílio da Polícia Civil após receber um presente de grego. Um idoso foi deixado na casa dela, com vários filhos adultos. Ele está doente e precisa de cuidados especiais. O delegado Pedro Lucena fala sobre o caso.
Eu estou aqui para dizer que a Polícia Civil está no inquérito policial para apurar um abandono de idoso. Durante as festas do mês de julho, uma senhora que cuida de idosos, né, foi procurada por dois filhos, os quais narraram que o pai dele estava com problema de saúde e que estava empenhado naquele período, e se ela não cuidava por alguns dias. Aí questionaram qual o valor por mês, eles adiantaram R$4.000, incluindo alimentação, cuidados. E só que simplesmente os dois irmãos deixaram lá e desapareceram. E a senhora tem procurado eles, eles não atendem telefone. Inclusive, nenhuma das ligações que ela fez para um filho dele que reside no noroeste do estado, inclusive é candidato a prefeito da cidade, né? Ele foi grosseiro com ela. Nós temos procurado também ligar para os filhos, ninguém atende ligações. Então, nós estamos fazendo diligências para localizar esses filhos. Por quê? Esse senhor sofreu um AVC, está internado no hospital e está para receber alta, e o hospital tem ligado para a senhora para ir buscar ele lá. E ela não tem condições financeiras nem psicológicas para recolher esse cidadão em casa, né? Porque ele é aposentado. Eu gostaria até de, através da rádio difusora, que tem uma audiência grande, né, para dizer onde se encontram esses filhos dele. Um mora, aliás, dois moram em Pato Bragado e quatro no Paraguai, e outro numa cidade do noroeste do estado. Ou seja, o senhor tem 7 filhos e nenhum demonstrou interesse de cuidar desse idoso. E vale salientar que a lei é bem clara. Assim como os pais são obrigados a pagar pensão para os filhos menores de idade, os filhos também têm a obrigação de pagar pensão para os pais, inclusive cuidar. Então, esse inquérito policial vai apurar quem são esses indivíduos e responsabilizar cada um de acordo com a sua participação nesse abandono.
Acompanhe a seguir. STF reconhece direito de testemunhas de Jeová a recusar transfusão.
Decisão não se aplica a fiéis menores de 18 anos.
Líder no Brasil, Paraná celebra Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Eu quero agradecer demais ao povo do Paraná que nos dá essa liderança.
Deputados protocolam 24 pedidos de esclarecimentos sobre pedágios.
Esclarecimentos são referentes aos contratos dos lotes 3 e 6 dos pedágios.
Marechal Rondon sedia amanhã encontro de danças folclóricas.
Programação é organizada pela Associação dos Pomeranos.
STF reconhece direito de testemunhas de Jeová recusar a transfusão de sangue.
Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram nesta semana o direito das testemunhas de Jeová recusarem transfusão de sangue em procedimento na rede pública de saúde. Essa regra, no entanto, não valerá para menores de 18 anos. Os adultos terão direito a tratamento alternativo disponível no SUS, na mesma localidade de residência ou outra. Todos os custos devem ser pagos pelo Estado. Os ministros do STF entenderam que a recusa à transfusão de sangue está fundamentada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da liberdade religiosa. Em nota, a Associação Testemunhas de Jeová Brasil disse que a decisão dá segurança jurídica a pacientes e médicos. Para eles, agora o Brasil está em sintonia com outros países que também já reconhecem esse direito, como Estados Unidos, Canadá e Chile. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Líder no Brasil, Estado do Paraná celebra Dia Nacional da Doação de Órgãos.
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, por meio do Sistema Estadual de Transplantes, celebra nesta sexta-feira o Dia Nacional da Doação de Órgãos, destacando a importância desse ato que salva vidas. Além da data, o mês de Setembro Verde é dedicado a campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos. A campanha deste ano traz o tema Seja um doador de órgãos e conte para todo mundo, enfatizando a necessidade de comunicar o desejo de doar em vida para amigos e familiares, já que a doação só acontece com o consentimento da família. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, no primeiro semestre deste ano, o Paraná se manteve líder em doações de órgãos no Brasil, com 42,3 doações por milhão de habitantes. O Estado também apresenta uma das menores taxas de recusa familiar, apenas 25%. A média nacional é de 19,5 doações por milhão de habitantes. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, agradeceu a solidariedade dos paranaenses.
Nós temos um orgulho muito grande de dizer que o nosso Paraná é o campeão nacional em doação de órgãos. O coração dos paranaenses é amplamente sensibilizado nessa causa tão importante, que na grande maioria das vezes está naquela fronteira muito tênue entre a vida e a morte. Eu quero agradecer demais ao povo do Paraná que nos dá essa liderança e pedir nunca é demais que continue tendo esse coração generoso.
O Paraná liderou os transplantes de rim no Brasil de janeiro a junho deste ano, com 50,2 doações por milhão de habitantes, enquanto a média nacional é de 29,9. O estado também conquistou o terceiro lugar nos transplantes de fígado, com 27,6 por milhão, bem acima da média do país, que é de 11,7. Nos transplantes de pâncreas, o Paraná ficou em terceiro lugar, com 0,9 por milhão, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. A média brasileira é de 0,6. Segundo o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, no primeiro semestre, foram registrados 242 doadores de órgãos, possibilitando 431 transplantes de órgãos e 644 de córneas, o maior número já registrado pelo sistema. De janeiro a agosto, os números cresceram ainda mais, com 332 doadores, 601 transplantes de órgãos e 889 de córneas. Atualmente, 3.900 pessoas no estado estão na fila à espera de um transplante. Para manter a excelência do serviço, o estado realiza capacitações de maneira permanente com todos os profissionais envolvidos na doação e transplante de órgãos, como explica a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Juliana Ribeiro Gilgni.
O Paraná é referência nacional em doação e transplante de órgãos graças à solidariedade e à conscientização das famílias paranaenses que sabem a importância e a necessidade em realizar esse gesto de amor. Outro fato importante é a capacitação e a dedicação das nossas equipes que atuam em todas as etapas do processo de doação, que não medem esforços para que tenhamos cada vez mais doadores e para que mais pessoas sejam beneficiadas através do transplante.
Nesta semana, o governo do estado fez a maior renovação da frota do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, substituindo 16 viaturas antigas por 18 novas, com um investimento de R$1.900.000. 9 carros ficarão em Curitiba e 3 nas cidades de Cascavel, Maringá e Londrina. O governo também anunciou a aquisição de 2 novas aeronaves para a Casa Militar, que auxiliam no transporte de órgãos. O Paraná possui 12 aeronaves para transporte emergencial, com 94 missões realizadas este ano, transportando 181 órgãos. Repórter Gabriel Ramos.
Deputados protocolam 24 pedidos de esclarecimentos sobre editais dos pedágios.
Os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Arilson Chiorato protocolaram na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, um conjunto de 24 questionamentos sobre itens do edital de licitação dos contratos dos lotes 3 e 6 do Programa de Concessão de Rodovias do Paraná, PR Vias. Os leilões estão agendados para dia 12 e 19 de dezembro, respectivamente. Romanelli e Chiorato apontam que os pedágios do Paraná seguirão com preços altos e pedem explicações sobre diversos aspectos do processo licitatório. As perguntas abordam itens que elevam o valor das tarifas, que tratam do prazo de concessão, da redução de investimentos e também a cláusula que protege o concessionário em detrimento dos direitos dos usuários de rodovias. É preciso deixar todo este processo muito transparente, aponta Romanelli. Um dos esclarecimentos diz respeito ao reajuste automático de 5% nos pedágios após a conclusão de obras, que teoricamente já estão precificadas no valor base da tarifa, como contornos rodoviários. Para os parlamentares, o aumento que será aplicado em todas as praças de um lote é um prêmio aos concessionários e sustentam que a política pública estabelece como prioridade a modicidade tarifária. Os deputados também observam que após as duplicações, já haverá um degrau de 40% sobre o valor do pedágio e que, além disso, há uma cláusula de proteção cambial, que representa mais 2% das tarifas. Este percentual será aplicado desde o início dos contratos e o pedido é para que a cobrança prévia seja revista. A sugestão é que, em caso de necessidade, a variação cambial seja objeto de requisições nos procedimentos de revisão tarifária. Outra das questões enviadas para a ANTT trata de uma cláusula contratual que prevê uma nova modalidade de reclassificação tarifária, que foi nominada de recuperação das receitas perdidas pelo atraso de conclusão de obras. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Marechal Cândido Rondon cedia amanhã encontro de danças folclóricas.
A Associação dos Pomeranos de Marechal Cândido Rondon, AMOPAR, em conjunto com o Grupo de Dança Tradição Pomerana, realiza amanhã, domingo, o primeiro encontro de danças folclóricas. O evento acontece no Salão Alemão, no Parque de Exposições, a partir das 9 horas. Além das apresentações de danças, também haverá almoço ao valor de R$ 45,00 e matinê com o Grupo Bailão. Todos devem levar talheres. Cerca de 20 grupos já confirmaram participação no evento, sendo eles do Rio Grande do Sul, Paraguai e municípios vizinhos. Fichas, que são limitadas, estão sendo vendidas com a diretoria da APOMAR. Informações pelo telefone 459-9965-0591. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Acompanhe a seguir. Outubro de Pato Bragado terá duas noites com entrada livre.
Programação acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de outubro.
SEASA Paraná faz campanha para comprometimento com o meio ambiente.
Esse processo, a SEASA Limpa, esse novo programa, vem somar com todas as nossas medidas.
Prazo para produtores rurais declararem o ITR termina na segunda-feira.
Fica o nosso alerta aí para o produtor rural, para que faça até dia 30, segunda-feira, a sua declaração de imposto territorial rural.
Oktoberfest de Pato Bragado terá duas noites com entrada livre.
Entre os dias 10 e 12 de outubro, Pato Bragado será palco da 24ª edição da tradicional Oktoberfest, evento que promete reunir música, diversão e cultura germânica em uma grande celebração. A programação começa na quinta-feira, 10 de outubro, a partir das 18 horas, na Rua Coberta, localizada no centro da cidade, com apresentações das bandas Magna Som e Munique. Na sexta-feira, dia 11, as festividades começam com um desfile alegórico que partirá do centro da cidade às 20 horas. Logo após, às 22 horas, será realizada a abertura oficial da Oktoberfest no centro de eventos com shows das bandas Munique e Magna Som. Já no sábado, dia 12, a festa segue no centro de eventos a partir das 22 horas, com apresentações das bandas Munique e os Montanari. Durante o evento, o barril de chope será comercializado por R$ 17,00 o litro para os grupos cadastrados que fizerem a compra antecipada na prefeitura. No dia da festa, o valor sobe para R$ 20,00 o litro, com opções de barris de 30 e 50 litros. O copo de chope de 400 ml será vendido por R$ 10,00 nas caixas. E outras bebidas como água, refrigerante, cerveja, sem álcool, serão oferecidas por R$ 5. As formas de pagamento serão aceitas em dinheiro, Pix ou cartão de débito e não haverá devolução de fichas ou ingressos adquiridos. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Ceasa Paraná faz campanha para comprometimento com o meio ambiente.
A Ceasa Paraná começa na próxima semana mais uma etapa da campanha Ceasa Limpa, que acontece nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. A intenção é dar sequência aos trabalhos já realizados juntos ao mercado atacadista na conscientização para manter o ambiente em boas condições para todos que atuam nas Ceasas do Estado. Entre as ações iniciais, será realizada no dia 30 uma palestra sobre educação ambiental com a bióloga Andréa Jimenez, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Já nos dias 1º e 2 de outubro, os funcionários da Ceasa serão divididos em 10 grupos passando em todos os boxes das empresas atacadistas, mercado dos produtores e de flores, distribuindo folders e folhetos sobre as ações da política de gestão ambiental, que estão sendo executadas na Ceasa. O diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz, ressalta a importância dessa iniciativa para conscientizar o público interno e externo sobre a importância de manter o ambiente da Ceasa sempre limpo e melhor para todos.
As nossas unidades, em função do grande volume e o tipo de produto que comercializamos, acaba deixando ela com uma aparência não tão boa. Então a gente quer evoluir nisso, melhorar processo, aumentar a reciclagem, evitar desperdício de alimentos. Temos o programa Banco de Alimentos. Agora a gente está evoluindo os nossos processos. Então esse processo, a Ceasa Limpa, esse novo programa, vem somar com todas as nossas medidas e tornar o ambiente da Ceasa, para mais de 50 mil pessoas que frequentam as nossas unidades em todo o Paraná, a Ceasa melhor, mais agradável, para que as pessoas possam usar o nosso espaço com mais qualidade também.
Mais informações estão no site www.ceasa.pr.gov.br, no link Campanha Ceasa Limpa. Repórter Vitor Luiz.
O prazo para os produtores rurais enviar declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, exercício 2024, termina na próxima segunda-feira. A declaração do ITR, pessoa física ou jurídica, para proprietário ou posseiro do imóvel rural, é obrigatória. Segundo informações da Receita Federal, o valor do imposto pode ser pago em até 4 cotas iguais, mensais e sucessivas, sendo que nenhuma cota pode ser inferior ao valor de R$ 50,00. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, alerta os produtores.
Nesta segunda-feira, dia 30, então, se encerra o prazo da declaração do ITR. Então, é uma declaração do Imposto Territorial Rural, onde esse aí precisa ser concluído até esse prazo. Evitando, assim, juros, multas sobre a não declaração do imposto. Nós, do Sindicato Rural, contamos aí com uma equipe bem preparada, passa por treinamentos aí anualmente sobre essas questões. E nós, o Sindicato Rural, já viemos alertando há um bom tempo sobre as questões dos valores praticados dentro do ITR, que muitas vezes são muito baixos em relação ao VTN que é colocado aí pela Prefeitura. Isso causou transtorno para muitos produtores que foram notificados, tiveram que fazer essa declaração, digamos assim, retroativa dos últimos anos, onde daí sim fica pesado você pagar o imposto numa só vez dos últimos 5 anos. Fica o nosso alerta aí para o produtor rural, para que faça até dia 30, segunda-feira, a sua declaração de imposto territorial rural, para evitar aí transtornos, né, multa, juro. Também sabemos que esse documento ele acaba sendo muito utilizado aí nas questões tanto de comercialização dos imóveis, bem como também na questão de muitas vezes esse documento ser exigido aí nas questões de financiamentos aí que o produtor rural faz junto às instituições financeiras. Então, só deixamos o nosso alerta aí para que o produtor rural não perca esse prazo, para estar diante dessa declaração do ITR dentro de uma forma bem legal.
Acompanhe a seguir. Lacração das urnas da comarca rondonense acontece amanhã.
Inicia a partir das 9 horas na sede do Fórum Eleitoral.
Bierwagen abre programação deste sábado da Oktober de Marechal Cândido Rondon.
Toda a população de Marechal Cândido Rondon e da região, tragam suas famílias, estão todos convidados para participar desse belíssimo evento do lançamento da Oktoberfest Marechal 2024.
Lacração das urnas da comarca de Marechal Cândido Rondon acontecem neste domingo.
O juiz da 121ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Mercedes e Quatro Pontes, Clairton Mário Espinassi, cientificou por edital ao Ministério Público Eleitoral, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e fiscais dos partidos políticos, federações e demais coligações sobre o procedimento de carga e lacração nas urnas eletrônicas que serão utilizadas no processo eleitoral do dia 6 de outubro. O ato ocorrerá amanhã a partir das 9 horas na sede do Fórum Eleitoral de Marechal Rondon. Na ocasião, ocorrerão os testes de funcionamento, identificação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação. A preparação, a realização de teste de funcionamento e a demonstração de votação acionada por aplicativo específico para esse fim. No mesmo ato, ocorrerão a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes de segurança serem lacrados e a verificação e colocação de lacres nas urnas de lona para votação por cédula, correspondentes aos municípios da comarca eleitoral, de modo que os presentes possam acompanhar e auditar o processo. No dia 5 de outubro, véspera do dia da votação, as urnas eletrônicas serão ligadas nos locais de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas. Procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo necessidade, ocorrerá na mesma data a partir das 8 horas nos locais de votação, onde serão instaladas as sessões eleitorais e na sede do cartório eleitoral, ajuste de data e hora das urnas, carga das urnas que vierem a apresentar problemas. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Queijeiros e agroindústrias do Paraná já podem se preparar. No dia 18 passado, ocorreu o lançamento da segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná, iniciativa que coloca em posição de destaque os derivados lácteos produzidos em território paranaense e que mobiliza toda essa cadeia produtiva.
O prêmio traz novidades que incluem novas categorias e um concurso específico para o queijo tipo mussarela, aplicado à gastronomia. A expectativa é de que a nova edição bata recordes dos números de queijos e queijarias inscritos, realizado por um comitê gestor, formado por Sistema FAEP, Sebrae Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o Sindileite Paraná e o Sistema Fecomércio do Paraná. O prêmio terá 21 categorias, de acordo com o leite utilizado, vaca, cabra ou de búfala, além das características do queijo. Para participar, os produtores ou as agroindústrias precisam estar regularizados com certificado de inspeção municipal, estadual ou federal. Os organizadores esperam a inscrição de mais de 600 derivados lácteos, o que superaria os 450 inscritos na primeira edição. As inscrições serão abertas em 1º de dezembro deste ano e a premiação está marcada para 30 de maio de 2025. Para julgar os queijos, o prêmio vai promover a formação de pelo menos 30 jurados. O júri fará avaliação dos queijos por categoria em que forem inscritos. Serão 3 jurados por mesa, que vão atribuir notas aos derivados, de acordo com critérios técnicos e sensoriais, atribuindo notas a cada quesito. Os derivados que obtiverem notas entre 18 e 20 conquistarão a medalha de ouro. Os produtos que forem avaliados com nota entre 16 e 18 levarão a medalha de prata, e os que fizerem de 14 a 16 pontos ficarão com a bronze. Além das 5 instituições que compõem o comitê gestor, o prêmio conta com o apoio de outras 37 entidades públicas e privadas. Toda essa união se justifica pela importância do setor leiteiro para a economia do estado. Todos os 399 municípios do Paraná produzem leite, atingindo uma média de 13 milhões de litros por dia, dos quais 6 milhões são destinados à fabricação de queijos. Para o Jornal Panorama, Antônio dos Santos.
O desfile de Bierwagen com banda e distribuição de chope, agora pela manhã, marcou a programação deste sábado da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Hoje à noite, uma grande programação acontecerá na Casa Cultural, entrada gratuita. Quem fala a respeito é o presidente da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Tione de Oliveira.
À noite, na Casa Cultural, a partir das 19 horas, teremos a cerimônia de lançamento da Oktoberfest Marechal 2024. Tem a sangria do barril, a escolha da rainha e das princesas, a escolha do casal Fritz e Frida, etapa do show em metro, também teremos a primeira competição do chinelo Trinken deste ano e depois o baile com a banda Monte Carlo. Praça de alimentação em parceria com o núcleo da Simacar e muito chopp gelado para todo mundo que estiver por lá. Lembrando que a entrada é gratuita e os menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis. Toda a população de Marechal Cândido Rondon e da região, tragam suas famílias, estão todos convidados para participar desse belíssimo evento do lançamento da Oktoberfest Marechal 2024.
A agenda completa da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon pode ser acessada no site oktoberfestmarechal.com.br.